Cineclube.
O ator Caco Ciocler lança nas plataformas de streaming o documentário Partida. No longa, diante do resultado da última eleição no Brasil, a atriz Georgette Fadel promete se candidatar à presidência da República em 2022 por um partido formado só por mulheres, o Partida. O Caco também está em cartaz na novela Novo Mundo, na TV Globo e na série Unidade Básica, no canal Universal, interpretando aí dois médicos em épocas diferentes. Vamos bater um papo com o Caco Ciocler, que está na linha com a gente. Boa tarde, Caco, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Tudo bem? Você? Boa tarde aos ouvintes todos. Espero que estejam todos bem e se cuidando.
É isso aí. Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC. A gente tem tantos assuntos para falar com você. Caco, a gente queria começar primeiro falando do documentário, né? Partida. Conta um pouquinho sobre ele para a gente, sobre o que fala esse filme.
Então, na verdade, você contou um pouco da premissa dele, né? Então, a gente tem a Georgette, que é uma super atriz aqui de São Paulo, que se resolve se candidatar à presidência numa mistura de ficção e realidade por um partido feito por mulheres, chamado Partida. Então eu pego a Georgette, coloco ela dentro de um ônibus de época, junto com uma trupe de cinema e mais alguns outros personagens antagônicos a ela, e a gente parte em direção, a gente sai no dia 27 de dezembro, e é uma mistura de documentário com ficção, e a gente vai até o Uruguai na tentativa de passar a virada do ano com o ex-presidente Mujica, sem avisá-lo, obviamente. Então é uma viagem, é um filme que fala, tem essa premissa, a gente reproduz de uma certa forma um microcosmo naquele ônibus, daquele momento, e é um filme que fala de utopia, né? Porque a gente, diante do resultado das eleições, com o Brasil dividido, metade dele esperançoso, metade absolutamente em pânico, a gente fixou um objetivo comum, uma utopia, e fomos atrás dela, né?
Uhum.
Então, o filme, a meu ver, fala mais sobre a utopia, a importância da utopia e se correr atrás das utopias.
E como que foram essas filmagens, essa viagem aí? Como que foi filmar e dirigir essa turma?
Foi uma delícia. O filme foi feito a gente sabia, 27, 28, 29, 30... o filme foi feito em 5 dias, sem patrocínio, sem lei de incentivo. Como eu te falei, uma aventura que misturava ficção e realidade. Então a gente saiu, e não é à toa que o filme chama Partida, né? É o nome do partido da Georgette, mas é também porque o filme só tem um ponto de partida, né? A gente fixou um ponto de chegada lá, que era tentar passar a viver com Mujica, mas como uma desculpa para um percurso que a gente não saberia ao certo qual seria, saberia geograficamente. Não, acho que nem geograficamente, porque a gente não levou GPS, mas a gente não sabia o que nos esperava. Eu tentei compor um time ali que compusesse uma espécie alguma representação da nossa sociedade, uma fatia, uma fotografia de uma parcela da nossa sociedade. A gente reproduziu um microcosmo naquele âmbito e fomos em direção ao nosso objetivo. Partimos com 3 ideias na cabeça de cenas que eu achei que poderiam funcionar, e só isso. O resto foi uma mistura, até porque eu sou ator, Georgette é atriz, e Léo também, apesar de ser empresário, foi ator amador há muito tempo atrás. Todos nós ali sem saber direito quando a gente estava brincando, quando era ficção, quando era realidade. Foi um jogo bem especial durante a viagem toda, inclusive entre a gente.
Que bacana. E Partida também pode nos levar a interpretar a nação Partida, né? Como estava já naquela época, hoje em dia também. E você traz isso também para o filme, né? Porque ela encontra no caminho ou no próprio ônibus pessoas com opiniões diferentes das dela.
Exatamente. A gente parte naquele momento, o Brasil estava rachado, né? Partido. Como eu te falei, metade esperançosa, metade absolutamente em pânico, e a gente não sabia o que viria pela frente, né? O Bolsonaro tinha acabado de ganhar as eleições, ele falou uma série de coisas durante a campanha, mas foi a pouquíssimos debates ou nenhum debate. Então, assim, a gente sabia as promessas de campanha, mas a gente não sabia o que daquilo viria, o que daquilo se concretizaria ou não, o que aconteceria de fato, né? Então, era um momento de muita apreensão, o país dividido, as duas metades não se falavam, as duas metades se evitavam, as duas metades se acusavam, brigas homéricas pelo WhatsApp, as famílias todas se desfazendo, as relações se desfazendo, sem muita escuta. Então, a minha grande curiosidade foi colocar essas duas forças antagônicas, né, os dois representantes que eu achei dessas forças antagônicas que toparam ir nessa viagem. Claro que eles não representam toda a sociedade brasileira, mas é uma fatia, é um recorte. E a minha grande curiosidade era saber o que aconteceria quando esse embate também performático que a gente estava vivendo se esgotasse. Eu sabia que em algum momento isso se esgotaria durante esses 6 dias. Consegui achar um objetivo comum, uma utopia comum aos dois lados, fomos atrás dela, e o filme é totalmente esse percurso de esgotamento também desse embate.
Que bacana, que legal a gente ver espelhado na arte, no seu filme, essa situação que a gente viveu e tem vivido na nossa vida. E o filme deveria ter estreado, né, agora esse ano, mas por causa da pandemia os cinemas estão fechados, então o filme já está disponível aí nas plataformas Now, Vivo Play, Oi Play, Petra Belas Artes à la Carte, Filme e Look. E o documentário Partida, então, que a gente vai poder assistir nessas plataformas. E, Caco, você também na televisão vive nesse momento dois médicos, está no ar com dois médicos no Unidade Básica, né, no Canal Universal e na novela Novo Mundo. Eu queria falar sobre Unidade Básica. Você vive um médico contemporâneo, né? O que essa experiência de ter vivido um médico mudou em você, no seu olhar sobre essa situação que a gente está vivendo agora da pandemia, com o nosso sistema de saúde em xeque aí?
Então, deixa eu só te fazer uma pequena correção, Janson. Desculpa, mas o filme vai estar disponível nas plataformas a partir do dia 18.
Ah, bacana.
Não está ainda. Dia 18 é a estreia dele. Não, só enfim. Engraçado, porque tanto Partida, né? As pessoas que não trabalham com isso não saibam disso, mas quando a gente filma alguma coisa, leva um tempo até essa coisa estrear, né? Então, o próprio Partida, como a gente estava dizendo, a gente filmou quando o Bolsonaro tinha acabado de ganhar as eleições, e ele está passando 2 anos depois. Obviamente, se a viagem fosse feita hoje em dia, provavelmente as discussões seriam outras, embora, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, o filme continua atualíssimo, né? Infelizmente, porque o país continua dividido. Enfim, embora as porcentagens tenham mudado, mas ele continua partido, infelizmente. E estou dizendo isso para falar também de Unidade Básica, porque Unidade Básica foi filmada, essa segunda temporada que estreou, foi filmada há um tempo atrás. Foi filmada no momento em que o sistema público de saúde estava em pleno desmonte. Então a gente estava super preocupado, porque era uma série, na época que ela foi filmada, uma série de resistência, sabe? A primeira temporada foi um grande sucesso, a gente teve um grande respaldo dos profissionais de saúde pública. Nessa segunda, muito também, existia uma torcida, porque mais do que uma série, era uma série de resistência para falar da importância do sistema de saúde, que estava sendo absolutamente desacreditado. E ela estreia no meio da pandemia. Por acaso, o primeiro episódio dessa segunda temporada tratava de uma epidemia de tuberculose. Então foi como eu costumo dizer, uma infeliz coincidência histórica, porque não dá para ter felicidade nesse momento, mas uma feliz coincidência dramatúrgica. Então a gente estreia no meio da pandemia, com o sistema público de saúde sendo resgatado, não só sendo resgatado, como sendo implorado pelas pessoas, inclusive por aquelas que sem saber o que estavam dizendo, atacavam o sistema público de saúde. Então a gente entrou num momento dramatúrgico muito importante, e sinto que a gente, para além da qualidade da série, da qualidade dramatúrgica da série, foi a primeira série brasileira a retratar as unidades básicas de saúde, é uma série que faz um resgate da medicina preventiva, do médico de família, que é uma batalha hercúlea dos profissionais de saúde, e a gente conta essa história. Não é uma série que fala das emergências, porque eu fui criado, não sei você, mas assim, a minha geração foi criada com uma imagem do sistema público de saúde terrível, né? Uhum. Que é um lugar das emergências, um lugar da falta disso, a falta daquilo, e filas, e necessidades, e um mau funcionamento. E a gente retrata, claro que tem isso, existem unidades básicas de saúde melhores, piores, com mais dificuldades, com menos dificuldades. Mas a gente fala de uma unidade de saúde média, uhum. E a gente, o universo que eu conheci, é um universo absolutamente diferente, apaixonante, tem muita coisa muito boa sendo feita, uhum. E a série abdica de coisas muito importantes para séries médicas de saúde, de sucesso no mundo inteiro, que é a questão da emergência, o foco na doença, a adrenalina. A gente tem uma outra pegada, uma pegada super corajosa, porque abdica desses ingredientes tão caros às séries médicas, para mostrar para a população brasileira um tipo de medicina que é feita no Brasil, uhum. De altíssima qualidade, de atendimento altíssimo, com uma visão de medicina absolutamente moderna, porque resgata a medicina preventiva e, portanto, absolutamente mais econômica, mais inteligente, mais humana, uhum. Que está acontecendo no Brasil, estava em plena destruição. Então a gente resgata isso com muita força, ainda bem.
Que bacana. E a gente espera que, a partir dessa experiência traumática que a gente está vivendo no Brasil, a gente saiba valorizar, né, essas iniciativas e da saúde pública, e que a gente consiga desenvolvê-la e não retroceder, né? E, Caco, a arte e a ficção têm um papel fundamental na nossa vida, ainda mais nessas situações extremas que a gente está vivendo. Mas você resolveu partir para ação também na vida real, né, com a criação da Lista Fortes Brasil. Explica para a gente o que é isso, como que ela funciona.
Lista Fortes Brasil foi uma brincadeira, digamos assim, uma provocação numérica que eu fiz com a lista Forbes. Você deve saber, existe uma lista chamada Forbes, uhum. Que é uma revista chamada Forbes, que faz uma lista, que lista as pessoas mais bilionárias do mundo por ordem, assim, de acordo com a sua fortuna, você ocupa uma posição X, Y nessa lista. Uhum. No meio da pandemia, eu estava muito envolvido em tentar achar soluções, eu vou cortar essa parte da história, mas eu recebi um vídeo de um empresário que me deixou bastante contrariado com as posições dele, e fui pesquisar esse empresário na internet e descobri que ele fazia parte dessa lista, da lista Forbes, na posição 1000 e não sei quanto, com uma fortuna de 3,3 bilhões de dólares. Nada contra alguém ter essa fortuna, mas eu fiz uma provocação e criei a lista Fortes, tentando incentivar o empresariado a não se preocupar tanto com a lista Forbes e sim com a lista Fortes. Uhum. Doando, quem participa da lista Fortes? As empresas que aceitam, que entendem que neste momento de desespero seria no mínimo humano que destinassem ao menos 1%, que é a menor parte inteira possível de um todo, 1% do seu lucro líquido, daquele lucro que sobra. Então nem todo empresário tem lucro líquido, eu não estou falando de todo empresário, uhum. Aquele empresário que tem lucro líquido, que teve lucro líquido em 2019, que foi um ano relativamente normal antes dessa maluquice, que destinasse 1%, que é a menor parte inteira possível, para salvar as vidas dos seus trabalhadores e dos seus consumidores, que, via de regra, foram as pessoas que ajudaram ele a ter aquele lucro. Uhum. Então eu criei uma lista onde o objetivo não fosse a riqueza, e sim a generosidade. Em troca, eu consegui uma rede de atores, atletas, pensadores, apresentadores, que divulga essas empresas. A cada nova entrada da lista, a gente divulga maciçamente, a gente fala com mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram, essa rede, que é uma maneira da gente retribuir, mostrando para a população quais foram as empresas que se mexeram nesse momento e que entenderam que a menor parte possível, inteira, do lucro que sobrou deveria ser destinado a quem ajudou a gerar esse lucro. Ajudado a salvar vidas, né, das pessoas que ajudaram esse empresário a ter esse lucro.
Que bacana. E como que foi a adesão, como que tem sido aí a adesão dos empresários?
Cara, sinceramente, o empresariado, assim, não, não vou generalizar, tem coisas horrorosas, mas tem coisas muito legais. O empresariado se comportou de uma maneira bem bacana, embora esta ideia da doação de 1% do lucro não é uma coisa tão simples, porque a gente está mexendo num conceito bem fundamental, infelizmente. Então, a gente teve no começo a adesão de algumas empresas importantes, microempresas principalmente, médias empresas, mas grandes empresas também, mas infelizmente eu sinto que essa onda passou. Uhum. Acho que teve um primeiro momento de grande susto social, onde as doações estavam mais presentes, mas agora a gente vai continuar com uma fase que já se apresenta, mas acho que vai ser cada vez pior, de uma crise profunda, de muita gente precisando de muita ajuda, da ajuda mais básica, e nesse momento as doações deram uma secada, sabe?
Certo.
Então eu vejo algumas campanhas isoladas, muita gente fazendo muita coisa, tem muita empresa ajudando, mas a gente está... Vou aproveitar seu programa para fazer uma... A gente está indo para outra fase da campanha agora. É uma segunda provocação que eu quero fazer com relação a Black Friday, que é um desconto que as empresas fazem, né, um dia do ano e tal. Eu vou fazer a White Friday, que também é uma provocação com relação ao racismo, porque, bom, quem quiser pesquisar a origem da palavra Black Friday vai entender o que eu estou falando. Uhum. E vou fazer um desconto também, vou fazer essa provocação. Um dia da semana, um dia do mês que vem, que a gente vai fazer um desconto para as empresas poderem entrar na lista Fortes Brasil. É uma lista diferencial que a gente quer que os consumidores levem quando forem fazer as compras, levar a lista de compra embaixo do braço e a lista Fortes Brasil debaixo do outro, para saber onde comprar. Uhum. Isso já está acontecendo. Eu tenho visto uma grande movimentação popular para as pessoas começarem a dar preferência para as empresas que foram responsáveis nessa pandemia. Isso já está acontecendo. A lista Fortes Brasil pretende ser essa lista de referência para as empresas que realmente entenderam que a menor parte possível do seu lucro deveria ser destinado a salvar as vidas das pessoas que ajudaram a constituir esse lucro.
Com certeza. E nós, como consumidores, a gente tem essa arma, né? A gente emprega o nosso dinheiro para as empresas que a gente pode escolher e as empresas que sejam conscientes. Vamos então acompanhar a Lista Fortes Brasil no Instagram, @listafortesbrasil. Vamos acompanhar Unidade Básica no canal Universal e o documentário Partida, então, a partir do dia 18 de junho, na próxima quinta-feira, 18 de junho, nas plataformas de streaming, Now, Vivo, Play, Oi Play, Petra, Belas Artes, Alacarte, Filme e Look. Caco Siocler, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns aí pelo trabalho e pela iniciativa e muito sucesso em todas elas.
Janson, muito obrigado para você, para os ouvintes, para o trabalho que vocês fazem, que a imprensa toda faz, que os trabalhadores da comunicação fazem, um trabalho importantíssimo. Eu que te agradeço o espaço e vamos em frente. Não tem outro lugar para ir a não ser em frente, com fé, que a gente vai sair dessa e vai construir um mundo melhor.
Com certeza. Obrigado, Caco, por inspirar aí tanta gente. Uma ótima tarde para você.
Obrigado para vocês também.
Valeu. Conversamos com Caco Siocler. Então, vamos relembrar que o documentário Partida estreia no dia 18 de junho, então, quinta-feira, 18 de junho, nas plataformas digitais de streaming. Também temos aí o seriado, né, Unidade Básica, no canal Universal, e o Lista Fortes Brasil no Instagram, que a gente vai conhecer mais sobre este projeto e ficar mais consciente no nosso consumo nessas empresas que apoiam o projeto.